Boa tarde, bem-vindos a mais uma conversa da Visão Verde. Hoje a nossa convidada é a Catarina Alves, uma das fundadoras do grupo Lidera, uma comunidade de jovens que querem mudar o mundo. É isso, Catarina?
Sim, acho que podemos dizer que sim.
Quem são os membros do grupo?
Ah, então, quem é que são os membros? Ah, são pessoas muito diversas, de backgrounds diferentes, jovens até aos 35 anos, que pretendem ajudar Portugal na sua transição para a sustentabilidade, sendo que nos focamos na ação climática. São pessoas muito diversas mesmo, portanto, eu posso dizer aqui alguns dos nossos backgrounds, sendo que eu até tenho que ler que já são bastantes, mas temos desde dirigentes associativos, a deputados, a vários profissionais na área da sustentabilidade, inclusive cientistas, ativistas, educadores, empreendedores, algumas figuras públicas, até profissionais de meditação e espiritualidade. E agora também tivemos novas aquisições na área de direito, na área de medicina. Temos também jornalistas e, portanto, em termos de background, são pessoas diversas, até em termos de opinião política, o que acaba por trazer discussões também muito interessantes nessa área.
O que é que fazem? De que forma é que tentam influenciar, as decisões políticas?
Não são só políticas, portanto, também podem ser soluções empresariais ou até em questão de educação, projetos de educação. Nós definimos como uma comunidade de jovens promissores, porque basicamente dentro da área em que nós atuamos somos ativos na sociedade ou somos reconhecidos. E o nosso objetivo, ou o papel do Lidera, é aqui servir como uma ponte, para já servir também como entidade que ajuda a capacitar e, portanto, através de chamar pessoas externas que capacitem em temas relacionados com a sustentabilidade, ou então são os próprios membros que são especialistas em determinado tema e que capacitam os outros membros sobre esse tema, portanto é aqui uma componente muito grande de capacitação, e depois tem uma parte muito de criar conexões e ligações, portanto queremos potenciar parcerias e soluções, sejam elas políticas, sejam elas tecnológicas, ou até de sensibilização junto das comunidades.
O Lidera publicou uma carta aberta que, de certa forma, resume os vossos objetivos e as vossas intenções. Quais são as reivindicações da carta?
A carta funcionou, se calhar ainda um bocadinho atrás, depois de uma reunião que nós tivemos em que era só discutir qual é que ia ser o impacto no ambiente da pandemia. E veio numa altura em que se falava muito como uma pandemia, quase como se fosse a salvação das questões ambientais, quando havia aqui a ameaça grande de ser exatamente o contrário, de ser um afastamento até, podia ser político, desse caminho, tendo em conta as soluções que temos que encontrar para problemas que são reais e que são imediatos, nomeadamente em termos da crise social, e pandémica que estamos a viver. Portanto, na verdade, podia ser um retrocesso em todo o caminho que nós tínhamos andado a desenhar e a planear. E, portanto, a carta foi uma maneira de nós dizermos isso mesmo. Não, esta é uma oportunidade para nós olharmos um bocadinho para trás e agora temos que criar um novo plano, um plano de recuperação. Temos que alinhar esse plano de recuperação com estas questões ambientais. E esse foi o nosso objetivo. É isso que também vem escrito dentro de várias medidas. Também fazemos algum paralelismo com a pandemia e com as alterações climáticas. Obviamente que é diferente e é diferente, mas são ambos assuntos que já vinham a ser alertados pelos cientistas há muito tempo. Nós fomos à lista do Fórum Económico Mundial para os riscos económicos globais. Há muito tempo que se falava de pandemias e do impacto delas na economia, mas também na lista da OMS, da Organização Mundial de Saúde, nos riscos, dos maiores riscos globais para a saúde. Já vinha também lá mencionada essa pandemia. E as duas últimas listas que foram publicadas antes da pandemia, o aspecto ambiental e os riscos ambientais estavam muito, muito presentes. Por exemplo, na do Fórum Económico Mundial, em 10 riscos, 5 riscos dos maiores para a economia eram riscos ambientais. Portanto, fizemos esse paralelismo, depois dissemos algumas medidas mais específicas que queríamos ver implementadas. Na verdade, a carta acabou por ser também uma aprendizagem para nós como comunidade, porque decidimos que queremos continuar a fazer esse tipo de iniciativas, mas que queremos que os projetos sejam dos membros da comunidade e não do líder em si, ou seja, o líder a não representar os projetos que a comunidade faz. Qual é que é o objetivo? É de realmente de manter a heterogeneidade do grupo, porque, como eu disse, existem opiniões políticas distintas. Nós achamos que isso é algo positivo, portanto, nós queremos fomentar a discussão até entre os lados e afastar que a questão ambiental é de esquerda ou que é de direita, é de todos, porque tem impactos em todos. Portanto, decidimos afastar isso um bocadinho mais e, a partir de agora, os projetos de Lidera vão estar não tão ligados ao Lidera, mas mais ligados aos próprios membros.
Catarina estava a dizer que a pandemia não foi, com toda a certeza, apesar daquelas primeiras notícias sobre os ares menos poluídos, a atmosfera com menos substâncias perigosas, não foi positiva para o ambiente em geral. O que é que lhe parece agora que estamos a apostar numa recuperação económica sustentável ou, pelo contrário, esta pandemia vai acabar por ser uma barreira àquilo que estava a ser feito, àquele caminho que estava a ser feito antes de começar?
Então, esta é a minha opinião. Mais uma vez, sempre que nós temos algum membro a falar sobre a comunidade, a pessoa fala em nome próprio. Eu acho que o plano de resiliência que tem sido posto em marcha em Portugal e na Europa, portanto, neste contexto muito específico, sendo que nós representamos, já não me lembro aqui em concreto, mas cerca de, não chegamos a 20% das emissões, eu acho que é um caminho positivo, porque, por exemplo, todo o orçamento plurianual da União Europeia e inclusive até esta bazuca que nós falamos, vem, 30% dela vai ser alocada a projetos ambientais. Portanto, acho que estamos num caminho bom. No entanto, temos que garantir que todo esse dinheiro, independentemente para onde vá, esteja alinhado com determinados princípios ambientais. E é isso que acho que também ainda está um caminho que está a ser desenvolvido e que há sempre o receio de não irmos a tempo de o fazer porque é tão urgente aplicar este dinheiro que podemos não ter o tempo suficiente para preparar. Portanto, acho que em termos de ambição, temos esse fim de muito a falar que não é ambicioso o suficiente, porque aquilo que está programado, ou que está programado mesmo pela União Europeia, que são coisas muito ambiciosas, há uma grande probabilidade de não conseguir atingir o objetivo do Acordo de Paris, que é limitar a 1,5 graus a temperatura global média, o que é algo que nós queremos muito fazer. Nós não queremos, não devíamos querer chegar aos 2 graus, porque isso é algo que nós não sabemos o que é que vai acontecer.
Além da União Europeia, que tem, apesar de tudo, um peso mais leve do que teve nas emissões de gases com efeito de estufa, temos os Estados Unidos, que agora regressaram ao Acordo de Paris. Parece-lhe que a presidência de Joe Biden, depois de 4 anos desastrosos para o ambiente de Trump, pode realmente fazer a diferença e ajudar nesse processo de levar o mundo no caminho certo?
Sim, sem dúvida, e não há dúvida. Os Estados Unidos têm uma grande percentagem das emissões, portanto são, são uma das grandes forças, não só em termos efetivos de emissões de gases, mas também em termos de influência, tal como a União Europeia, ou seja, apesar da União Europeia só representar 10-20%, em termos económicos tem um poder muito grande, portanto tem um poder também de influenciar os outros países, portanto, depende, obviamente, que assinar e voltar a assinar o compromisso é uma coisa, estabelecer e mudar e fazer as alterações que a Europa está a fazer é outro passo completamente diferente. Portanto, estou à espera para ver o que é que vem daí, porque não basta assinar o papel de novo, basicamente.
Antes da pandemia mudar o nosso mundo do avesso, os movimentos de jovens contra a crise climática estavam com uma força nunca antes vista. Parece-lhe que vamos voltar a ter esse ímpeto ou vai ser difícil tornar a mobilizar os jovens da forma como eles estavam mobilizados antes, quando esta pandemia estiver resolvida?
Não sei, acho que depende muito de todos nós e desses próprios movimentos. Eu acho que a pandemia talvez tenha ajudado as pessoas a abrirem mais os olhos para estes assuntos e acho que isso pode ter sido positivo, mas acho que só o tempo dirá.
Quão motivados é que estão os jovens neste momento? Motivados no sentido, se calhar, de assustados com o futuro?
Pois, é assim, respondendo a nível coletivo, não sei, eu ouço falar já até de conceitos que como, é um conceito que tem a ver com a ansiedade climática, ou seja, em que a pessoa, por perceber no que é que pode estar aí a vir, que acaba por ganhar uma ansiedade que depois acaba por não ser saudável. Portanto, nós também não queremos isso, acho que acabamos sempre por entrar nesse risco para algumas pessoas. Acho que há mais pessoas motivadas e preocupadas, muitas pelo que nós também vimos, recebemos também muitas candidaturas de pessoas que às vezes nem têm nada a ver à área na qual trabalham, mas que estão cada vez mais interessadas nesta área e, portanto, querem começar a trabalhar nela. Portanto, eu acho que sim, que as pessoas estão motivadas. Se calhar no meu ciclo, também o meu círculo acaba por ser já limitativo.
A próxima geração de políticos e governantes vai ser, com certeza, a sua. Mas ainda estará a 20 anos de distância até controlarem, de certa forma, os destinos dos países. Esses 20 anos podem ser um atraso crucial no combate às alterações climáticas?
Eu acho que depende da pressão que houver nos dias de hoje e que nós hoje, jovens e não jovens, na pressão que fizermos nos governos de hoje e naquilo que até é o mundo empresarial hoje. Por exemplo, uma coisa que eu não sabia e que soube há pouco tempo é que neste momento, não sei se é neste momento ou se já fechou, mas havia uma consulta pública a nível europeu para que tudo o que seja administradores de empresas tenham que ter um dever fiduciário, não só para com os acionistas, mas para com a sociedade. E, portanto, por exemplo, coisas como a remuneração dos administradores estar associada a determinados parâmetros ambientais e performance ambiental. E, portanto, acho que conseguimos fazer essa mudança que nós queremos agora, através do ativismo e, obviamente, através da educação e da sensibilização e da formação destas pessoas que estão agora em governação, tanto em entidades públicas como em entidades privadas.
O Lidera também deu um contributo para a Lei de Bases do Clima do PS, que está agora no governo.
Sim, um dos nossos membros é o Miguel Matos, que teve por trás dessa proposta, que também foi apresentada por outros partidos. Nós também temos um membro do PSD que também é membro connosco. Mas em relação a essa proposta do PS, basicamente o Miguel Matos, para a elaborar, consultou alguns membros do Lidera e algumas das, nomeadamente, por exemplo, a Raquel. Se calhar até posso dar aqui um exemplo de como é que nós criamos estas sinergias com o exemplo da Raquel. A Raquel Gaião é uma bióloga que trabalha muito com os temas marítimos e que é muito apaixonada por uma coisa que se chama carbono azul, que acaba por ser a capacidade que existe de... Eu posso estar aqui a cometer alguns erros técnicos e tal, se ela vir isto, depois há de me corrigir. Mas tem a ver com a capacidade de determinadas zonas do mar também de capturarem esse carbono, nomeadamente as pradarias marinhas. E ela sempre foi muito ativista em relação a esse tema, que é um tema que agora se começa a falar mais. Ela apresentou isso numa das sessões do Lidera. O Miguel, já não sei se foi nessa sessão, essa até foi no nosso primeiro bootcamp, ouviu. E então, quando foi para fazer esta proposta, decidiu e acabou por implementar essa e outras medidas. Também falou com uma das nossas advisors, conselheiras, que essa sim já é mais sénior, que é a Sofia Santos, em termos de financiamento sustentável, e o contributo dela acabou também por ser inclusivo. Portanto, é desta forma que o Lidera acaba por influenciar alguns projetos em diferentes níveis. Outro exemplo, mais uma vez, é este, estou a falar da Raquel, mas também houve agora uma das pessoas que está connosco que acaba por ter alguma influência nas redes sociais, que faz muito trabalho de comunicação nessa área, e acabou por publicar também sobre isto, portanto, criando aqui alguma sensibilização para o tema. Pronto, e é desta forma que nós depois conseguimos influenciar e criar soluções, ou influenciar, ou sensibilizar.
Os governos portugueses têm feito o que se lhes exige comparando com outros governos?
O governo português, em específico?
Sim.
É assim, por exemplo, há países que são mais ambiciosos que nós, portanto, em termos de neutralidade carbónica, nós continuamos a dizer que é 2050, existem países que já estão a ser mais ambiciosos que isso, portanto, acho que, mais uma vez, esta é a minha opinião e não tem que ser a do resto dos membros, acho que podemos ser mais ambiciosos e temos que ver aqui um bocadinho algo que eu espero que a União Europeia nos vá ajudar, que é não tirar o problema de um lado e pô-lo no outro. Ou seja, por exemplo, se vamos construir mais estações fotovoltaicas, precisamos ter certeza que aqueles materiais vão ter um final de vida, ou que vêm de... ou seja, vamos ter que ter aqui uma integração de várias coisas ao mesmo tempo. E precisamos ver isso a acontecer. Às vezes com Portugal, esse pensamento mais crítico e sistémico às vezes é mais complicado.
A verdade é que a Europa reduziu muito as suas emissões, é provavelmente a região do mundo que mais tem reduzido as suas emissões, mas também porque há menos industrialização na Europa, de certa forma há uma deslocalização das emissões, ou seja, estamos a falar, por exemplo, da China e todos os países asiáticos que produzem aquilo que os europeus consomem. Não há também uma responsabilidade dos europeus de pagarem essa fatura ambiental?
Sim, é mesmo isso que está a dizer Luís. E isso é uma coisa que eu gostava também de reforçar, ou seja, a neutralidade carbónica, quando nós falamos, sem ter só a ver com a produção de emissões, porque depois tudo o que vem, toda a indústria, como disse, está nos países em desenvolvimento e depois nós exigimos, olha, mas vocês têm que cortar as vossas emissões, quando nós muitas das vezes, se calhar até, quanto mais, por exemplo, for a taxa carbónica em países europeus, mais nós vamos ter incentivos de levar a nossa indústria lá para fora e depois exigimos que eles tratem do assunto, quando se calhar essa foi uma das razões pela qual nós fomos para lá. Isso e também em termos de direitos humanos e portanto, foi algo que nós já fizemos anteriormente em relação aos direitos humanos. Portanto, sim, temos esse dever. Isso está a ser feito através do Acordo de Paris, portanto, em que até 2020 os países tinham que dar 100 bilhões de euros anuais, se não estou enganada, para países em desenvolvimento, para os ajudar nessa transição, ou seja, pela responsabilidade das emissões para os ajudar também nessa transição, por eles não terem essa capacidade, porque estão preocupados, obviamente, com outros assuntos sociais que precisam de resolver. Ainda não se sabe muito bem, mas talvez esse não seja atingido esse objetivo, pelo menos em 2020, por causa da pandemia, e agora também estamos numa altura em que vai ser definido um novo objetivo a partir de 2020, e portanto temos que também garantir que esses países têm a ajuda que é necessária, e muito mais, e também muito em termos de adaptação, porque esses vão ser os países que vão sofrer mais em termos de adaptação. Neste momento o financiamento está muito virado para a mitigação, mas nós precisamos de começar a prepará-los para os ajudar a prevenir os estragos que as alterações climáticas vão fazer nesses países, quase sempre do que na Europa e nos Estados Unidos.
Até porque todos os estudos indicam, e a realidade diz-nos o mesmo, que são os pobres e as regiões mais pobres que mais sofrem com as alterações climáticas, que são maioritariamente provocadas pelos mais ricos. Quais são os impactos que a Catarina e os seus companheiros do Lidera mais temem? São os impactos na saúde, são os impactos sociais e até de certa forma os impactos políticos, por exemplo, devido ao número de refugiados climáticos que se espera para os próximos anos e décadas?
Sim. Essas são algumas das coisas que nós falamos. É assim, o problema ambiental só chega à maior parte de nós porque é um problema social. Ou seja, porque isto tem a ver com as gerações futuras não terem as mesmas condições de vida ou as mesmas oportunidades que nós tivemos. Portanto, o problema ambiental é um problema social. E o objetivo de mitigarmos não é para salvar o planeta, não é? Mas é para continuar a garantir estas condições de vida e, obviamente, não para bem dos países desenvolvidos, não prejudicar o desenvolvimento de outros países. Em termos da saúde, e é um tema que é muito importante para nós agora e começamos a ver como realmente é crucial e que dependemos dele. Os riscos para a saúde são vários e preocupam-me bastante, principalmente quando falamos em eventos meteorológicos extremos, com secas cada vez não só mais frequentes, mas mais duradouras, e isso vai ser um grande desafio, principalmente para Portugal, portanto esse é um dos efeitos que vai ter principal incidência em Portugal, mas depois também em relação a tudo que tem a ver com cheias, ou até o frio, que se tem sentido que também está relacionado com estes eventos extremos, e que Portugal, sendo um país super pobre energeticamente, e temos mortes todos os anos relacionados com isso, que não de todo vai ajudar. Mas claro que depois também temos saúde, a poluição atmosférica, que traz outro tipo de problemas, como até doenças cardiovasculares ou a asma. Eu agora até estou a usar aqui a minha cábula, também em termos de água e alimentação, malnutrição, principalmente depois disto nos países em desenvolvimento, mas também se tivermos cada vez mais pragas, também vai-se ver e está a acontecer também nos países desenvolvidos. Portanto, sim, é essencialmente problemas sociais, porque o problema ambiental é um problema social.
A sua geração é obviamente, ou está obviamente, muito sensibilizada para o tema, até porque é o vosso futuro que está em risco. Mas parece-lhe que as gerações mais velhas já interiorizaram, por exemplo, cada vez que há um fenómeno climático extremo, podemos estar a falar já de um impacto direto das alterações climáticas? Parece que as pessoas, em geral, já se aperceberam de como as suas vidas estão a ser alteradas e prejudicadas pelas alterações climáticas?
Não tenho a certeza. Se eu vi, se calhar no meu núcleo, não. E às vezes até parece às vezes perigoso nós dizermos este evento em particular tem a ver com as alterações climáticas. Por exemplo, em 2017, os focos que nós tiveram, houve essa componente meteorológica, que não é normal nós em outubro termos as temperaturas que nós agora temos. Eu diria que há 5 anos isso não era normal. Agora, às vezes, ligar especificamente um evento meteorológico às alterações climáticas pode até ser perigoso. Quando tem a ver com... Isto é melhor depois, porque tem a ver com meteorologia diferente do clima, portanto, depois destas análises conseguimos ver, num determinado período de espaço de tempo, ver o quanto é que a periodicidade desses eventos aumentou. E aí sim conseguimos fazer mais inferências em termos de consequências das alterações climáticas. Por isso é que às vezes pode ser um bocado perigoso dizer isso. Temos sempre de dizer que é um fator. Pronto. E em termos de migrações, por acaso uma coisa curiosa que nós aprendemos neste bootcamp de 2021, que foi quando nós demos entrada a novos membros para a comunidade, aconteceu há 2 semanas, nós tivemos um orador que é cientista na área das alterações climáticas, que é o Pedro Matos Soares, e ele falou connosco que, indiretamente, por exemplo, alguma da imigração da Síria já teve a ver com isso, mas pronto, também não posso dar aqui pormenores que não é muito a minha área. Portanto, sim, já está a acontecer.
Sim, na Síria o que aconteceu foi que houve uma seca durante 5 anos, imensa, houve uma perda na agricultura e na pecuária, sobretudo, que levou milhares de famílias ao desespero, acabaram por migrar para a cidade, ou para as cidades, e depois houve uma pressão urbana muito grande, e foi tudo muito repentino, que acabou por ser, se calhar, a gota que fez transbordar o copo na Síria. E sim, há muitos cientistas que apontam já essa seca, foi uma seca brutal e muito longa, uma seca essa que não teria acontecido se não fossem as alterações climáticas. O Lidera falou-me agora do bootcamp, já tinha feito um em 2020, fez agora outro. O que é que são os bootcamps do Lidera? Para que é que servem e de que é que falam?
O Lidera, na verdade, começou como um bootcamp há um ano atrás. Portanto, nós nem sequer tínhamos a visão quando fizemos esse evento em janeiro. Fizemos um evento na primeira semana da década para orientar e para criar soluções para a década, que é essa década que é até 2030, que é uma das datas que mais se fala em termos de objetivos. E depois é que nós decidimos começar a comunidade quando vimos que esse evento fez tanto sentido, que tínhamos que continuar a trabalhar em conjunto e que tínhamos que criar estas soluções em conjunto. Portanto, este bootcamp acaba por ser uma forma de dar as boas-vindas aos novos membros e também de ter aqui uma base de conhecimento comum a todos, porque algumas das pessoas, algumas podem ser hiper especialistas, mas há outras que trabalham em setores que são completamente diferentes. Por exemplo, nós agora recrutámos ou temos um novo membro que são membros de direito, um é médico, os dois são médicos, mas também pessoas ligadas à educação, ou pessoas que gostam desta temática e estão ligadas com áreas que são muito importantes para esta transição, mas não têm esse conhecimento tão aprofundado. Portanto, é uma maneira de criar uma base de conhecimento. E pronto, e aconteceu há 2 semanas, online. Nós, na verdade, só nos vimos no máximo 2 vezes presencialmente, a maior parte dos membros com os outros, por causa da pandemia, portanto, acabou sempre por ser tudo online. Em 2020, se o Luís me permite, e posso dizer aqui alguns números que acho que podem ser interessantes em relação ao nosso trabalho.
Claro.
Okay. Fizemos então bootcamp, 6 eventos com diferentes temas. Publicámos então a carta para a recuperação sustentável, que foi assinado por mais de 4 mil portugueses e 80 ONGs. E tivemos aqui mais 10 parcerias em projetos relacionados com a sustentabilidade, mais 10 contributos para projetos sociais, para projetos pessoais, associativos e ou profissionais. E também membros mais que consideram que lideram aumentou o seu envolvimento cívico. Se calhar uma estatística aqui interessante tem a ver com... 68% dos membros de Lidera já mudaram de opinião em relação a algum assunto depois de sessões em conjunto. E isto para nós é importante, porque quer dizer que está aqui a ser criado um pensamento crítico e sistémico, onde quando as pessoas de diferentes áreas cruzam o seu conhecimento, acabam por perceber que, às vezes, determinada coisa que nós temos como certo, depois quando analisamos outras perspectivas, percebemos, realmente isto pode ser uma solução, mas se pensarmos nisso, afinal, depois não tem o resultado que nós estamos à espera. Pronto, e o nosso objetivo este ano, em 2021, nós estamos agora a desenhar a agenda daquilo que queremos fazer. Entraram, eu acho que foram 18 novos membros, exato, através de candidatura e alguns também foram convidados. E pronto, e estamos muito entusiasmados com este ano que vem aí.
A sua área de atuação, em particular, é a Sustainable Finance, está ligada a isso. Qual é o papel que o mercado financeiro pode ter na resolução da crise climática?
Tem um dos maiores papéis, portanto, porque para a transição que nós precisamos de ver, aliás, isto é um terceiro objetivo, o terceiro grande objetivo do Acordo de Paris, é o financiamento tanto das ações de mitigação, ou seja, de parar... ou tentar mitigar as alterações climáticas, ou seja, evitar que o aumento da temperatura seja tão elevado, e com ações de adaptação, que têm a ver com nós estarmos mais preparados para os impactos das alterações climáticas, precisam de financiamento, nós precisamos de novas tecnologias, precisamos de infraestrutura diferente, e portanto tudo isso requer investimentos. Portanto, para nós termos a transição que nós queremos fazer, é imprescindível ter o sistema financeiro alinhado. Até porque isto não pode ser só um esforço público. Se nós tivermos o sistema financeiro que diga eu não vou investir em ti ou eu não vou emprestar-te dinheiro porque tu não estás alinhado com os objetivos do Acordo de Paris ou da União Europeia, que é algo que depois também está a ser tratado em termos de regulamentação, então vamos ter as empresas terem muito mais vontade de fazer este caminho porque é um risco financeiro. E é realmente isso que está a acontecer. E é realmente um risco também para o sistema financeiro, porque nós já vimos o qual é que é o problema de o sistema financeiro não conseguir calcular bem o seu risco, não é? Nós tivemos a crise de 2008, que acabou por ser exatamente por causa disto, ou seja, não serem capazes de analisar o risco porque não têm lá toda a informação que é necessária. E os riscos financeiros das alterações climáticas são cada vez maiores. Se esse risco não for integrado, corremos aqui o risco de imparidade, basicamente.
Esta semana, o Mark Carney, ex-governador do Banco do Canadá e do Banco de Inglaterra, ele tem dupla nacionalidade, foi governador do Banco dos dois países, disse esta semana que a crise climática será equivalente em número de mortos a ter uma pandemia todos os anos, isto a partir de meados do século. Concorda com esta apreciação?
Não sei... Bom, deve haver números que suportam essa, isso que ele disse, de certeza. Não, não estou a par dos números. Mas, sim, ou seja, já existem pessoas a morrer por causa disso e vai ser cada vez mais.
Mostra uma frase como esta de uma pessoa que teve as responsabilidades que ele teve no sistema financeiro de dois países, mostra que realmente esse setor já está sensibilizado para o problema e já percebeu que realmente é um problema?
Estão a ser dados os primeiros, quer dizer, não é os primeiros passos, já se anda a fazer este trabalho há algum tempo, mas agora sim estão-se a levar as coisas a sério. E esse que eu acho que já é ex-presidente do Banco, Banco Central inglês,
sim.
Exatamente. Ele também disse uma coisa que há uns anos, quando ele ainda era presidente do Banco Central britânico, que era que as empresas que não embarcarem nesta transição contra as alterações climáticas que vão à falência. Portanto, isso também foi um statement muito, muito claro e que ajudou muito também que isto começasse a falar-se mais nesta transição e a partir de 2022 as instituições financeiras vão ter que reportar que percentagem do seu investimento é que vai para projetos que estejam que respondam aos objetivos da União Europeia. E isso vai ser super importante, porque enquanto consumidora ou enquanto cliente de um banco neste momento, eu não consigo escolher o banco, por exemplo, tendo em conta os meus valores sociais e ambientais. Quando isto começar a acontecer, eu se calhar vou optar pelo banco que está mais alinhado com os meus valores e que sei que existe uma maior, que o meu dinheiro está a ir mais para o bom caminho ou para investimentos que estão em linha com a sustentabilidade do que investimentos castanhos, como nós costumamos falar. E isso é uma coisa importante, pois não só para o consumidor, mas depois também para os investidores e até em termos depois de políticas que vão vir a seguir, que esta acaba por ser só a primeira, um primeiro passo.
Muito bem, Catarina, muito obrigado por ter estado connosco e boa sorte para o projeto LIDER e boa sorte para si. Obrigado.
Obrigada, Luís.
E obrigado por terem estado também desse lado e até para a semana para uma nova conversa da Visão Verde.